Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Quero começar agradecendo ao seminário por essa oportunidade de poder estar expondo a Palavra de Deus para todos aqueles que têm coração de boa terra, da qual ela possa realmente ser plantada e frutificada, fazendo com que o discípulo de Cristo realmente seja aquele que produza muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Então, continuando nesses estudos baseados no Evangelho de Marcos, nós queremos terminar essa lição justamente trazendo o que nós falamos na lição anterior, que é a questão do discipulado. Nesse ponto, eu quero que a gente possa estar lendo o capítulo 3, versículo 14, onde Jesus fez os 12, ele chama os 12. Porque o discipulado no Evangelho de Marcos parece ser muito evidente, parece estar no mesmo nível, do tema central da Boa Notícia. A gente pode ver a importância que Marcos dá da ação de Jesus de capacitar aqueles seus discípulos, aqueles seus servos. Marcos nos conta como Jesus chamou os seus primeiros discípulos lá no capítulo 1 e no capítulo 2. A gente vê que Jesus passa, a partir de agora, no capítulo 3, a focalizar num grupo que ele chamaria de 12. Ele chamaria dos 12. Para quê? Para que estivesse perto dele. E aí ele pudesse, preparando esses 12, enviar para pregar. Então aqui, o que nós falamos na aula anterior, o fazer discípulo está novamente presente, onde Jesus proporciona a sua comunhão, uma comunhão da vida dele, onde a nossa vida ela é pregada na cruz, diariamente, para que a vida de Jesus realmente se desenvolva na vida do seu discípulo, que somos nós. E aí Marcos expõe isso com muita clareza no seu evangelho. Então essa denominação dos 12 que Marcos faz é interessante, e aí é importante a gente entender isso vendo a literatura judaica. Por exemplo, como informação, o Talmud vai dizer que para uma pessoa se tornar mestre, ele precisa de ter 5 discípulos. Então, um mestre necessariamente se tornava mestre quando ele tinha 5 pessoas que o considerasse como mestre. Mas aí é interessante porque Jesus cria uma coisa nova, Jesus vai de 5 para 12. E esse número 12 termina sendo muito significativo, entre o povo judeu, e que mais uma vez, por falta de tempo, a gente não consegue discorrer sobre essa questão. Mas a gente pode ver que Jesus fez, aquela palavra que nós usamos, Jesus fez os 12, o poema, o artesão, a obra-prima que vem trabalhando nessas pessoas, como diz o versículo 14, criando, cunhando, designando os seus discípulos. A gente pode ter esses adjetivos para descrever essa palavra fez. Então, de fato, o que Jesus esperava desses homens era que eles fossem testemunhas que o Cristo era Jesus. Porque a gente vê em todo o Evangelho, desde o capítulo 1 uma voz do céu declarando isso, o poder de Deus declarando isso, a voz de Deus declarando isso, que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus que se fez carne e estava habitando no meio deles. E eles precisavam perceber isso, né, de uma forma, como nós falamos, de uma forma milagrosa, mas não de um jeito impositivo, instantâneo, com autoridade, mas de uma forma onde houvesse um relacionamento íntimo, uma experiência que eles pudessem perceber que Jesus, ao passo que o estava treinando, estava mostrando Deus para cada um deles. Isso era muito importante que eles pudessem perceber. Então, aí, quando Jesus, nesse trabalho, né, de orientação para aqueles 12, Jesus vai justamente para Jerusalém. E lá, nos capítulos 11 a 16, né, a parte final, que Marcos vai editar o seu evangelho, ele traz justamente os capítulos 11 até o final. E aí, quando Jesus entra em Jerusalém, né, e nessa entrada em Jerusalém, ele entra e as pessoas começam a clamar, né, a reconhecer esse seu poderio, né, e a entrada se torna de fato uma entrada triunfal. E por causa disso, né, Jesus, no seu poder, ele condena a hipocrisia daqueles fariseus, ele faz com que haja uma limpeza, né, no templo, né? Ele vai assim mostrando que nesse debate que ele tem enquanto está em Jerusalém, ele está buscando fazer com que a casa do Senhor seja uma casa de oração e uma casa santa. Por isso que ele expulsa os ladrões, os corruptos, ele destitui aquele sistema falho e que maculava a casa de Deus. E nesse ponto ele estava justamente debatendo, confrontando aqueles líderes que estavam maculando a casa do Senhor, de uma forma hipócrita, de uma forma completamente longe do que Deus esperava do seu povo. E por isso aqueles homens estavam justamente procurando matá-lo. E aí faz um plano para levar Jesus a julgamento e, consequentemente, ser crucificado, que é o que aconteceu. Mas antes disso, Jesus está preparando os seus discípulos. Jesus está prevendo essa situação. Jesus até fala, né, sobre o templo que vai ser destruído e aquela geração seria bastante oprimida, e sobretudo os seus discípulos, por causa deles, seriam perseguidos da forma exatamente como ele estava sendo. Então era muito importante que eles pudessem ver em Jesus aquele ensinamento, não só em palavras, mas em prática. Porque Jesus estava buscando fazer com que o reino de Deus um dia pudesse ser estabelecido, como foi, e preservado, como foi até os nossos dias, como está sendo até a volta de Cristo, quando ele vem buscar a sua igreja. Então, nesse ponto, ele vem trabalhando, e Marcos traz nas últimas palavras, no seu discipulado, formas importantes. Aí tem a última janta, né, que eles celebram a Páscoa, e nessa celebração da Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor, né? Então, ele vai assim fazer analogia entre a libertação da opressão do Egito com a opressão de todos, né, pelo pecado. E aí Jesus vai como um cordeiro pascal, né, vai se apresentar para libertar o povo da escravidão do pecado. Então, nesse ponto, Jesus ressignifica aquela ceia, né, e dá justamente a sua postura de dizer que aquilo era, aquele pão representava o seu corpo e aquele sangue, e aquele vinho representava o seu sangue. Então, ele traz uma nova ideia e uma nova visão para os seus discípulos da libertação do pecado e da morte através do Messias, que era o servo sofredor. Então, assim, é algo importante que nós podemos ver no Evangelho de Marcos, e que esse final dramático que ele traz, né, quando ele vai ser crucificado, né, e assim, uma escuridão acontece, e nessa escuridão nós podemos ver algo, uma exclamação importante daquele que era homem, porque o que surpreende é que um soldado romano que vê Jesus morrer vai compreender aquela situação e vai declarar: esse homem era o Filho de Deus. Entende? Então, isso que Jesus ouvia de Deus, agora estava ouvindo do próprio ser humano. E isso é o que ele espera de cada um de nós, que nós também possamos olhar para Jesus e reconhecer que ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque Jesus continua a fazer o mesmo que fez com seus discípulos, a ensinar nesses dias, né, em meio a todo este mundo assim, de tantas dificuldades, de tantas irregularidades, de tantos ensinamentos falsos, de tantos problemas que há, que afeta a fé das pessoas, que deixam dúvida na fé das pessoas, né? Jesus propõe justamente uma boa nova. Um relato descrito pelo Evangelho de Marcos nos permite ter uma referência de discernir o que é certo e o que é errado de acordo com a vontade do Pai para com as pessoas. Então, essas dificuldades que nós passamos, podemos ver que o que Marcos apresenta nos ajuda a fortalecer a nossa fé, a desenvolver a nossa fé, a entender que Jesus quer fazer a obra de discipulado na nossa vida, quer transformar o nosso ser, quer dar uma nova característica para nós, quer nos dar uma nova vida. Para isso nós devemos deixar ele fazer um milagre. Para isso nós devemos deixar ele fazer a obra-prima necessária na nossa vida, sem imposição, mas com permissão. E aí o milagre transformador de fato acontecerá. E nós vamos poder realmente ver na vida dele um exemplo de vida para nossas vidas. E aí sim se tornar pescadores de homens. E aí sim levar o evangelho para outras criaturas. E aí sim entender que essa transformação que há na nossa vida é possível para todos aqueles que nos cercam. Então, o nosso desejo é que você deixe Jesus transformar a sua vida. É que você permita ouvir o chamamento do Filho do Homem para ser seu discípulo e se tornar, assim, pescadores de homens. Esse é o nosso desejo, o desejo do Seminário Teológico Ebenezer, para que você seja um discípulo de Cristo capacitado e preparado para toda boa obra. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.